Jornal Amazônia é Notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
CPT apresenta relatório de conflitos no campo 2025. Projeto da UEA leva a arqueologia de Parintins para o grande público em Feira de Ciência. CIMI celebra 54 anos de atuação na defesa dos povos indígenas do Brasil. Campanha Eu Voto pela Amazônia sensibiliza para a escolha de representantes comprometidos com a justiça socioambiental.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá, você na edição de hoje. Relatório sobre conflitos no campo no Brasil em 2025 é lançado pela Comissão Pastoral da Terra. O levantamento mostra que os casos diminuíram, mas ficaram mais graves. Confira os detalhes com Júlia Viana.
A Comissão Pastoral da Terra, CPT, divulgou o relatório Conflitos no Campo Brasil 2025 com um alerta. A violência no meio rural segue alta, mesmo com a queda no número total de ocorrências. O levantamento mostra que os casos diminuíram, mas ficaram mais graves. O número de assassinatos dobrou e chegou a 26 vítimas no último ano. Os conflitos por terra continuam como principal problema e representam cerca de 75% dos registros. Foram 1.286 ocorrências ligadas à disputa por ocupação e posse, com casos de expulsão, invasão e grilagem. A Amazônia Legal concentra a maior parte dessas disputas. Estados como Pará, Rondônia, Maranhão e Amazonas lideram os registros. O estado do Amazonas aparece na quinta posição em conflitos por ocupação e posse da terra e na sétima colocação nos conflitos por água. O integrante do Departamento de Comunicação da CPT Regional Amazonas, Manuel Carmo, destaca os principais desafios da região.
A situação também no sul do Amazonas, Apuí, Novo Oripuanã, com a situação do agronegócio, retirada de madeira, assim como também a ocupação por parte dos grandes fazendeiros em terras públicas, especialmente nos assentamentos. Marielle Franco está em processo de arrecadação, não é, que no sul de Lábrea, e aí, por enquanto, eu diria conflitos no sentido que a fazenda Palotino continua perseguindo, fechando ramais, não deixando as comunidades terem acesso ao rio.
Os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e pequenos agricultores estão entre os mais afetados. Eles enfrentam ameaças, perda de território e violência direta. O relatório também aponta aumento de casos ligados à omissão do poder público, como demora na regularização de terras e falta de proteção às comunidades.
As comunidades de Boca do Acre, onde muitos fazendeiros grandes entraram e tomaram as terras dos trabalhadores rurais, e o processo está na justiça, está em andamento. Nós também temos desafios para serem encaminhados no município de Borba, onde lá no Pai, Anamã, o desafio mais latente é o massacre do rio Abacaxi, não é, que continua em conflito lá, e até agora não houve nenhuma punição para aqueles que patrocinaram e praticaram o massacre do rio Abacaxi.
Mesmo com esse cenário, o documento destaca que as comunidades seguem organizadas. Lideranças e movimentos mantêm ações para defender seus territórios e direitos. A CPT afirma que essa resistência é essencial para enfrentar a violência e garantir a permanência das famílias no campo. Com informações de Rafaela Morim, de Santarém, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ainda sobre o relatório de conflitos no campo, a CPT também registrou dois massacres em 2025, um no Pará e outro em Rondônia, com três vítimas em cada episódio. Para a entidade, massacres são caracterizados por três ou mais mortes ocorridas em uma mesma ocasião, localidade e intervalo de tempo, em ações concentradas de forças públicas ou privadas. Outro lado que chama a atenção é o perfil dos principais responsáveis pela morte no campo. De acordo com o relatório, fazendeiros aparecem como os principais agentes envolvidos nos assassinatos registrados em 2025, associados a 20 dos 26 casos, seja como mandantes ou executores. Segundo Gustavo Arruda, documentalista do Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, o aumento dos casos de humilhação e cárcere privado está relacionado, sobretudo, a ações da Polícia Militar de Rondônia, especialmente durante a Operação Godos, realizada em novembro de 2025. 2005. Na ocasião, segundo a CPT, policiais interromperam uma reunião com cerca de 100 famílias sem terra e servidores do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. Além da violência direta, o relatório também destaca a permanência de violações estruturais no campo brasileiro. Os conflitos por terra seguem como a principal causa de violência, representando 75% das ocorrências registradas em 2025, com 1.186 casos. Maranhão lidera a lista nacional com 190 registros, seguido pelo Pará, Rondônia e Bahia. Nos conflitos pela água, o país registrou 148 ocorrências em 2025, o menor número dos últimos 10 anos. Ainda assim, a CPT alerta para a permanência de violações graves, sobretudo em territórios indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Pará, Bahia e Minas Gerais lideram os registros nesse eixo. O relatório também trouxe dados sobre trabalho escravo rural. Em 2025, foram registrados 159 casos e 1.991 trabalhadores resgatados, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Entre os casos de maior impacto está o resgate de 586 trabalhadores em uma obra de construção de usina de etanol em Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso, considerado uma das maiores operações do ano. Dom José Ionilton, presidente da Comissão Pastoral da Terra, destacou durante a coletiva de lançamento que neste ano de eleições é necessário continuar trabalhando em prol da terra, teto e trabalho para todos e todas.
Nesse ano de eleições, nós precisamos continuar trabalhando, né, para que a democracia, a soberania, os direitos humanos avancem cada vez mais em nosso país. Porque queremos terra, teto e trabalho para todas as pessoas, em todos os cantos, em todos os lugares. E, portanto, a eleição deste ano também é importante para o nosso trabalho como CPT, porque precisamos ajudar a que se tenha um projeto que garanta exatamente isso que eu acabei de dizer. E mais importante até do que governador e presidente, governadora ou presidenta, a gente precisa pensar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados Federais, no Senado, porque foi lá que nós tivemos o ano passado a desgraça da lei de licenciamento ambiental, que é mais para destruir nossos biomas. Então precisamos resistir até o fim e encontrar alternativas também importantes a partir da nossa militância política na base, para que se possa eleger um Congresso que cuide do povo, que cuide da terra, que cuide de todos nós.
Elaborado anualmente pela Comissão Pastoral da Terra desde 1985, o relatório Conflitos no Campo Brasil é produzido com base em denúncias, documentos, apuração de campo e no trabalho de agentes pastorais que acompanham comunidades rurais em todo o país. Ao completar 40 edições, a publicação reafirma seu papel como instrumento de memória, denúncia e monitoramento das violações que atingem os povos do campo, das águas e das florestas. Reunião fortalece protagonismo e planejamento de ações das mulheres indígenas em Roraima. Confira as informações com Luana de Oliveira.
O Conselho Indígena de Roraima, por meio do Departamento de Mulheres Indígenas, realizou nos dias 24 e 25 de abril uma reunião com o tema Conectando Vozes, que se unem para fortalecer territórios, direitos e o protagonismo das mulheres indígenas. O primeiro encontro de 2026 contou com a participação das coordenadoras regionais das 12 etnorregiões básicas da organização: Alto Caomé, Amajari, Baixo Cotigo, Raposa, Serra da Lua, Itacutu, Surumu, Serras, Murupu, Waiwai e Tabaio, além da equipe técnica do Departamento de Mulheres, composta por assessoras, assistentes, coordenação de projetos e coordenação do departamento. Durante o encontro, as coordenadoras regionais apresentaram os planos de trabalho para este ano, destacando avanços, estratégias, implantação e prioridades dos projetos, além dos desafios e expectativas para o fortalecimento das atividades nas comunidades. A programação também contou com a participação de representantes de organizações indígenas, que reafirmaram o compromisso às iniciativas desenvolvidas nos territórios e apresentaram informações sobre mecanismos de financiamento e fortalecimento institucional. Outro tema abordado durante a reunião foi a violência contra mulheres e meninas, com orientações sobre prevenção, acolhimento, cuidado e proteção às vítimas. A atividade inclui debates sobre a importância do apoio comunitário, do acesso à informação e do fortalecimento de redes de proteção nos territórios indígenas. Ao final, o encontro resultou no planejamento conjunto das próximas ações do Movimento de Mulheres Indígenas, incluindo intercâmbios em níveis regional, nacional e internacional. A realização da primeira Feira Estadual de Empreendimentos de Mulheres e Jovens Indígenas de Roraima e a organização de novos encontros do movimento no estado. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere Barco Hospital João 23, faz atendimentos no município de Tepe.
A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026.
Jornal Amazônia é notícia. Onde a comunicação vira resistência e os lutadores sociais são protagonistas.
Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Pesquisa revela que a Amazônia ainda se recupera de queimadas, mas regeneração tem limites. Os dados são do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Confira com Laísa Maia.
A Amazônia ainda mostra força para se regenerar após queimadas e eventos de degradação. Mas esse processo tem limites e depende diretamente das condições ao redor. É o que aponta um estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. A pesquisa, iniciada em 2004 no sul do Mato Grosso, simulou diferentes cenários de incêndio e o resultado chamou atenção. Áreas queimadas com menos frequência sofreram impactos mais severos. Isso acontece porque o acúmulo de matéria seca aumenta a intensidade do fogo, elevando a mortalidade das árvores. O cenário se agrava com eventos extremos, secas intensas como as registradas em 2007 e 2010, aumentaram em até 30% a morte de árvores. Já tempestades de vento também causaram perdas significativas em pouco tempo. As bordas da floresta são as mais vulneráveis, principalmente por causa da ação humana e do desmatamento que fragiliza ainda mais esses ambientes. Apesar disso, há sinais de esperança. A regeneração é possível, especialmente quando há áreas preservadas por perto e a presença de animais que ajudam a dispersar sementes como a anta. Mas os pesquisadores fazem um alerta. A floresta pode se recuperar, sim, porém, até certo ponto. Conter o desmatamento e preservar a conexão entre as áreas verdes é essencial para evitar que a Amazônia atinja um ponto de não retorno. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
O projeto da UEA leva a arqueologia de Parintins para o grande público em Feira de Ciência. Acompanhe com João Moraes.
A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, apresentou os resultados do programa de extensão Patrimônio Arqueológico em Parintins na Feira Amazônica de Ciência e Tecnologia do IFAM, realizada no sábado, dia 25 de abril. O projeto utiliza tecnologias modernas com o objetivo de aproximar a comunidade da história sobre a ocupação indígena milenar na região do Baixo Amazonas. A iniciativa, coordenada pelos professores Clarice Bianchese e Adriano Márcio dos Santos, foca na produção de material didático para a educação básica. A professora Clarice destaca a importância dessa entrega para o ensino regional.
E a gente trouxe para a Feira Amazônica algum desses materiais que a gente tem produzido. Sejam as impressões 3D, sejam o material digitalizado ou os materiais em realidade aumentada, como também réplicas de materiais arqueológicos que a gente tem produzido a partir da moldagem de cerâmica com a equipe de bolsistas. Também materiais didáticos como quebra-cabeça, pensando nas crianças, né, nos estudantes dos anos iniciais. Um joguinho de memória também a partir dos vestígios arqueológicos, também o guia de visita ao sítio arqueológico do Macurani, apresentando os vestígios, comentando essa relação então da ocupação dos povos indígenas nesses territórios e essas marcas e esses vestígios que permanecem.
O grupo também exibiu um mapa detalhado que abrange Parintins e cidades vizinhas, como Barreirinha, Maués e Nhamundá. O material permite que a população identifique vestígios históricos em seus próprios territórios. A professora Clarice ressalta ainda que o evento atraiu desde crianças a idosos interessados nas marcas da ocupação humana na região.
E o objetivo é divulgar o patrimônio arqueológico, então, em Parintins e de Parintins. Então, a gente teve visita de pessoas idosas que gostariam de entender melhor esses vestígios, esses lugares onde estão esses sítios. Teve criança brincando com quebra-cabeça, com jogo de memória, conhecendo o material arqueológico, né, as réplicas que a gente tinha ali presente. Foi uma interação muito importante.
Por meio da distribuição de folder e manuais digitais, o projeto consolida o patrimônio arqueológico como uma ferramenta pedagógica viva e acessível para toda a sociedade. Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Aldair Rodrigues, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O município de Tefé, a 523 quilômetros de Manaus, recebe desde o último sábado o barco hospital São João 23. A unidade hospitalar vai ficar ancorada na comunidade Caimbé até o dia 1º de maio. O barco hospital está equipado para oferecer procedimentos cirúrgicos de pequena e média complexidades, incluindo cirurgias gerais, de hérnia e vesícula, postectomia, mastologia, laqueadura e vasectomia, consultas médicas com clínico geral, pediatra, ginecologista, radiologista, anestesista e atendimento odontológico. Também serão oferecidos exames laboratoriais, raio-x, ultrassonografia, mamografia e eletrocardiograma, além de serviços de vacinação e dispensação de medicamentos. Para a realização de mamografia, mulheres a partir de 40 anos não necessitam de um encaminhamento. Os moradores da região devem apresentar documentos de identidade, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde, o SUS. Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
CIMI celebra 54 anos de atuação na defesa dos povos indígenas no Brasil. Acompanhe com Yolanda Mendes.
O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, completa neste mês de abril 54 anos de atuação em defesa dos povos indígenas no Brasil. Vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o organismo fortalece a presença da Igreja Católica junto às comunidades indígenas e ampliou o apoio às lutas por território, cultura e dignidade. Criado em 1972, durante a ditadura militar, o CIMI surgiu em um período marcado por grandes projetos de infraestrutura, e pela política de integração forçada dos povos originários à sociedade dominante. Diante desse cenário, a entidade incentivou a união entre aldeias e povos indígenas e apoiou grandes assembleias que impulsionaram a luta pelo reconhecimento da diversidade cultural e dos direitos constitucionais. Em mensagem divulgada nas redes sociais da instituição, Dom Roque Paloski, que presidiu o organismo entre 2015 e 2022, relembrou a trajetória do CIMI e destacou a influência do Concílio Vaticano II e das conferências de Medellín e Santarém na missão da entidade.
Olhamos o passado com gratidão pelos primeiros companheiros e companheiras, missionários e missionárias que discernindo a partir do Concílio Vaticano II, a partir de Medellín e depois de Santarém, optar por um trabalho mais focado na questão dos povos originários, tentando pagar o ativo histórico da igreja. Olho o presente também com muita serenidade, vendo o empenho de todas as nossas equipes, todos os regionais do CIMI do país.
Atualmente, o CIMI mantém como missão anunciar o evangelho a serviço da vida dos povos indígenas, denunciar estruturas de violência e injustiça, incentivar o diálogo intercultural e apoiar alianças em favor de uma sociedade mais justa, democrática, plural e em harmonia com a natureza.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanha Eu Voto pela Amazônia sensibiliza para a escolha de representantes comprometidos com justiça socioambiental. A iniciativa da Repam Brasil tem foco na mobilização cidadã e na incidência ética em defesa da Amazônia. Daniela Pantoja é quem traz os detalhes.
A rede eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil tem realinhado os próximos passos da campanha Eu Voto pela Amazônia com foco na mobilização cidadã e na incidência ética em defesa da Amazônia, seus povos e territórios. Articulada em meados de 2018, a campanha surge a partir dos desafios apresentados em toda a região amazônica relacionada ao período eleitoral, tendo uma dificuldade imensa de acesso a informações que ajudam e orientam na escolha dos candidatos. Por isso, a campanha vem contribuir com esses processos, como explica Márcia Oliveira, assessora da Repam.
A campanha Voto pela Amazônia surgiu a partir dos desafios apresentados em toda a Amazônia com a participação nos processos políticos eleitorais. Nós ainda temos na região uma resistência, uma dificuldade imensa de acesso a informações que nos ajudam, nos orientam na escolha dos nossos candidatos. Por isso, a campanha vem contribuir com esses processos de informação, de orientação, através das pastorais que atuam no território. Aqui é uma campanha que vai contar diretamente com o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, com a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, com a Cáritas, a Pastoral dos Migrantes, todas as pastorais sociais que na Amazônia se entrelaçam com a Repam na busca de mais orientação, mais informação e mais atuação dos povos que vivem no território.
Márcia apontou ainda quais os resultados já foram observados desde a primeira edição da campanha, que também inclui o fortalecimento territorial.
É uma campanha que representa um grande desafio em toda a região, mas é uma campanha que já vem sendo conhecida, sendo divulgada, sendo compartilhada nos diversos meios de forma muito especial nas redes sociais das pessoas que participam diretamente das nossas pastorais sociais, dos pequenos grupos que representam a Repam nos territórios e as pastorais, os organismos, instituições e pastorais que estão vinculadas à Repam.
Para Melilo Diniz, assessor jurídico e de incidência da Rede Eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil e a CNBB, a campanha pode contribuir bastante para o processo eleitoral, ampliando a formação cidadã e despertando o eleitor para que votem candidatos comprometidos com a Amazônia e seus povos.
Ela pode ajudar muito, desde que faça o que deve fazer. Formação cidadã séria e não catecismo eleitoral disfarçado. A CNBB já apresentou a campanha como instrumento para ajudar a sociedade a avaliar e eleger candidaturas comprometidas com o cuidado da Amazônia, da Casa Comum e de seus povos. Em 2026, a Repam relançou a iniciativa justamente como ferramenta de conscientização para o período eleitoral, com agenda própria de debate debates e webinários sobre eleições. Ou seja, na minha opinião, o caminho está certo. Mas na prática, essa campanha vai fazer muito mais, porque pode prestar um serviço público real, se contribuir para o aprendizado do eleitor a fazer perguntas simples e duras. Quem defende a floresta em termos concretos? Quem enfrenta o garimpo ilegal? Quem protege os povos indígenas e as comunidades tradicionais?
É neste contexto que Márcio Oliveira destaca a relevância da mobilização para os povos da Amazônia, tendo em vista o domínio de um grupo que não pensa na defesa da casa comum e das florestas.
A campanha Eu Voto pela Amazônia é uma campanha muito importante num território em que a gente tem um domínio muito grande de grupos que não defendem a Amazônia, de grupos que vêm paulatinamente destruindo a Amazônia, contaminando nossas águas, nossos rios, derrubando nossas florestas, fazendo queimadas, contaminando todo o território. Então é uma eleição muito importante essa de 2026 para nós elegermos realmente pessoas comprometidas com a proteção da Amazônia.
A proposta apresentada para o próximo ciclo organiza o planejamento em quatro eixos principais: formação cidadã, comunicação acessível, mobilização em rede nos territórios e incidência política. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Aviso aos navegantes. Dia 22 é o Dia da Mãe Terra. Mas será suficiente dedicar um dia à Mãe Terra? Quantas pessoas cuidam da Terra todos os dias do ano? E quantas não querem nem saber se ela sofre ou não com as agressões com que a tratam todos os dias? Por isso, junto com a gratidão pela vida que ela renova todo dia para todos os seres vivos e até mesmo os seus inimigos, precisamos estar atentos ao aviso aos navegantes que ela amorosamente nos dá. Aos que têm responsabilidade pela definição das políticas públicas, escolhendo para onde vai a maior parte dos recursos públicos, que são de todas e para todas as pessoas, bem como os que têm responsabilidade de definir leis que contemplem o direito, e aos que têm a responsabilidade de garantir os direitos de todas as pessoas, dos demais seres vivos e da natureza, a Mãe Terra adverte. Prestem atenção para essa verdade. Se deixarem que os povos originários, quilombolas e outras comunidades, nas florestas, nas áreas rurais e urbanas, cansem e desistam de ser cuidadoras de tudo o que preciso e tenho o direito de ter para manter-me viva e renovar a vida, tenham certeza de que isso será o começo do fim das condições de vida de modo especial da espécie humana neste planeta. Por isso, se não deixarem de promover e garantir os desejos de riqueza e poder dos poucos que querem se tornar proprietários de tudo e de todos os seres vivos que sobrarem depois que acabaram com as florestas, as nascentes, os córregos, rios, lagos e mares, depois de extrair do meu seio os minérios e fontes fósseis de energia, depois de contaminar a atmosfera e provocar o aquecimento global, vocês terão parte da responsabilidade desses crimes de genocídio e ecocídio. Mudem de pensamento e de práticas enquanto ainda há tempo. A todas as pessoas e povos que com suas formas de vida e de relação com a Terra têm impedido a queda do céu sobre nós, o convite é esse. Não entreguem os pontos. Continuem firmes em suas práticas de convivência entre vocês e comigo, tendo certeza de que são o mapa do caminho dos que desejam salvar a vida.
E encerra aqui a edição de número 4.439 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Daniela Pantoja, Laísa Maia, João Moraes, Júlia Viana e Yolanda Mendes. Edição da Leusa Menezes, produção e a apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.